A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E nós começamos hoje em todo o país a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, evento que visa o combate à violência doméstica. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a juíza Paula Priscila Candeu, que fala hoje especificamente sobre a violência psicológica e também a violência moral. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Paula. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa.
E, doutora, para a gente dar início à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente falar um pouquinho para a gente sobre a importância da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa e o que vai ser feito no nosso estado durante essa semana?
Pois bem, Jéssica, nessa semana, assim como nos meses de março e novembro, é promovido pelo CNJ, em parceria com os Tribunais de Justiça dos Estados, o programa Justiça pela Paz em Casa. Nessa semana, de 20 a 24 de agosto, nós estamos na 11ª edição do programa, que é de extrema importância e tem por objetivo dar efetividade à Lei Maria da Penha, através de medidas de conscientização da sociedade no tocante às questões de gênero, além de promover ações de prevenção e orientação para a questão da violência contra a mulher. Uhum. No estado do Paraná e em todos os estados do Brasil, são promovidos, priorizados, o julgamento dos processos voltados à questão da violência contra a mulher e desenvolvidas outras ações com o fim de sensibilizar a sociedade. Além disso, aqui no estado do Paraná, o CEVID, em parceria com a Escola da Magistratura do Paraná, está desenvolvendo um curso de formação continuada sobre essa temática de violência doméstica, especialmente o feminicídio. Esse curso é voltado a estagiários, assessores do Tribunal de Justiça e colaboradores externos que tenham interesse.
Uhum. Doutora Paula, eu acho que é interessante a gente ressaltar para os nossos ouvintes que quando a gente fala em violência doméstica, a gente não está falando em apenas agressões físicas, mas também isso pode ser uma agressão psicológica ou até mesmo moral. Explica para os nossos ouvintes, doutora, por gentileza, o que são essas violências psicológicas ou morais?
Lamentavelmente, as mulheres são ainda oprimidas, sujeitas à humilhação, ao menosprezo, intimidação, chantagem, manipulação. Tudo isso configura violência psicológica. Uhum. E a forma como essa violência é praticada, geralmente entre quatro paredes, não deixa marcas e é muito difícil de ser provada e penalizada.
Uhum.
Então, quando nós estamos diante de uma situação de um homem que ridiculariza, humilha a mulher, isso configura um dano psicológico.
Uhum.
E é importante que as nossas ouvintes entendam que essa atitude afeta a autoestima, causa insegurança, sentimento de culpa, dificuldade de relacionamento. Em alguns casos mais graves, chega até a depressão, dependência, alteração do sono, síndrome do pânico e outras consequências no âmbito social, profissional e familiar. Já a violência moral, também dificilmente de ser comprovada, uhum, porque não deixa marcas, ela consiste na prática de qualquer ato que configure calúnia, injúria ou difamação, que atinjam a honra e a reputação da mulher.
Sim. Doutora, a senhora poderia dar alguns exemplos para os nossos ouvintes de situações práticas que configurem esse tipo de violência?
Claro, vamos citar exemplos práticos que eu acho que é mais fácil até de ser compreendido. É violência psicológica, por exemplo, o marido dizer à mulher que ela não vale nada, que se ela sair de casa não vai conseguir dinheiro nem para comprar a própria comida, que ela é feia, gorda, burra, que vai tirar seus filhos, que vai se matar se ela for embora. Eu vi um caso de um marido, Jéssica, de uma família de uma situação financeira estável, que disse para a esposa que ela devia estar muito agradecida porque ela era caixa de mercado e casou com ele, como se fosse um presente que ele tivesse dado para ela, né?
Um absurdo, né?
Ou do marido que queria obrigar a mulher a manter um relacionamento a três para satisfazer o desejo sexual dele, contra a vontade da mulher. Isto, além de violência psicológica, também é violência sexual, porque subtrai a vontade da mulher. Sempre que nós estamos diante de um sexo forçado no casamento, isso configura violência sexual. Outro exemplo, o marido que chegava para a mulher e dizia que ela era obrigada a fazer sexo com ele, porque isso era um débito conjugal, ou seja, uma obrigação assumida no casamento.
E é interessante que muitas pessoas acham que é isso mesmo, né, doutora? A gente precisa dessa mudança de mentalidade, porque muitas pessoas acreditam que existe realmente esse dever conjugal, né?
Exatamente, mas nessa questão, o não significa não e pronto. Se a mulher não quer, ela não pode ser obrigada. Todos esses comportamentos, eles acabam minando a autoestima da mulher e trazem um reflexo psicológico. Então, existe essa violência sexual e também um reflexo psicológico, porque interfere nas escolhas da mulher.
E, doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que acontece o atendimento às mulheres e vítimas de uma violência psicológica ou moral. E ainda existe um certo descaso das autoridades quando uma mulher quer denunciar esse tipo de violência?
Veja só, eu diria que, muito embora a violência doméstica ainda seja tratada de forma banal, e quando eu digo isso, eu digo por toda a sociedade, que acaba vendo a culpa da mulher por não manter uma relação afetiva estável. Eu diria que não existe descaso das autoridades. A grande dificuldade é a comprovação dessa forma de violência. Porque, como eu disse antes, essas agressões são praticadas entre quatro paredes. E o agressor se utiliza de mecanismos para que terceiros não presenciem a violência dirigida à vítima. Em regra, esses episódios só são relatados quando associados à violência física. Porque a própria vítima, por medo ou por vergonha, ela acredita que ninguém vai dar crédito à versão dela. Então, ela prefere sofrer calada.
E, doutora, a gente sabe que, embora esse número de denúncias ele seja alto, muitas mulheres elas não denunciam também os seus agressores. A senhora podia falar um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, da importância de denunciar esse tipo de violência?
É isso mesmo. A violência contra a mulher, ela é resultado de um sentimento de superioridade do homem. E é preciso que a mulher se conscientize de que, apesar de ser um processo extremamente difícil e doloroso, elas têm que denunciar, elas têm que acreditar que estão numa relação abusiva e precisam de proteção. Eu vou tentar explicar melhor isso. Geralmente, na violência doméstica, o agressor alterna períodos de violência e cuidados. Então, num momento, ele menospreza, humilha. No outro, ele é o melhor marido do mundo, o melhor companheiro do mundo. Esse comportamento, ele mina a autoconfiança da vítima. E ela começa a duvidar de si mesma. Ela não consegue compreender que, na verdade, está sendo oprimida e que não consegue deixar essa relação. Então, é preciso que a mulher fique atenta a esses comportamentos controladores, que nada tem a ver com cuidado. Quando a mulher é proibida de sair de casa, de trabalhar fora, quando o marido critica o modo como ela se veste, se usa alguma maquiagem, ela está vivendo uma relação abusiva e deve buscar ajuda, porque corre o risco de agravamento da violência. Então, essa é a importância. Esse é um espiral de violência, ela vai aumentando e pode chegar a um caso grave de violência física e até feminicídio.
E, doutora, e quais são os motivos que levam a muitas mulheres demorarem até mesmo anos para denunciarem os seus agressores? E por que, às vezes, a própria mulher quer retirar a queixa contra esse agressor? Essa situação acontece muito? A mulher faz a denúncia e depois quer retirar essa denúncia?
Muito, infelizmente. Numa relação abusiva, além da dependência financeira que muitas mulheres têm, o agressor utiliza estratégias sutis. Ele manipula, chantageia a vítima, ele a faz sentir culpada, mina sua autoestima, a tal ponto que ela acredita que esse, o rompimento dessa relação vai ser prejudicial. E ela cria uma dependência afetiva que é muito difícil de ser rompida. Seja porque a vítima tem medo do agressor, seja porque acredita que a denúncia não vai dar em nada, especialmente nos casos de violência psicológica e moral que não deixa vestígios. Além disso, muitas vítimas têm vergonha de denunciar, porque terão que prestar contas à família, à sociedade, que ainda vê a questão com preconceito. O resultado é que muitas vítimas, depois de denunciar a violência, são pressionadas, acreditem, até pelos filhos e pela família do agressor, renunciando ao direito de representar e pede o arquivamento do processo.
Sim. Nós começamos hoje em todo o país a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, evento que visa o combate à violência doméstica. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a juíza Paula Priscila Candeu, que fala hoje especificamente sobre o combate à violência psicológica e moral. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, a senhora já falou um pouquinho para os nossos ouvintes da questão das medidas protetivas, mas eu acho importante a gente explicar bem quais são essas medidas, no que elas consistem na prática e qual tem sido a importância delas no combate à violência doméstica.
Então, o artigo 22 da Lei Maria da Penha prevê mecanismos de urgência para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando a proteção da sua integridade física e mental. Sempre que alguma mulher sofrer uma ameaça ou lesão a esse direito, ela deve procurar o juiz, o Ministério Público, a autoridade policial, denunciar através de 180... E nós vamos, analisando os casos, aplicar as medidas de proteção que obrigam o agressor. Por exemplo, suspensão ou restrição do porte de armas, afastamento do lar ou domicílio, local de convivência, proibição de aproximação, de contato com a ofendida, familiares e testemunhas, proibição de frequência a determinados lugares, restrição ou suspensão do direito de visitas, e até prestação de alimentos. E ainda existem medidas de preservação dos interesses da vítima, como encaminhamento a atendimento, um programa oficial ou comunitário de atendimento, recondução ao lar, afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos seus direitos relativos a bens, guarda de filhos, alimentos e separação de corpos. Além disso, como existe essa dependência financeira de muitas mulheres, ainda é possível aplicar medidas de cunho patrimonial para garantir o patrimônio da vítima, como restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor, proibição de celebração de contratos envolvendo bens comuns, suspensão de procurações conferidas pela vítima. É importante lembrar, eu vou repetir, que para essas medidas, a vítima não precisa estar representada por advogado. E ela pode se dirigir diretamente à delegacia de polícia, ao Ministério Público ou mesmo em juízo.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a juíza Paula Priscila Candeu, da Vara Criminal de Campina Grande do Sul. E o tema da nossa entrevista de hoje é o combate à violência doméstica. Estamos conversando mais especificamente sobre a violência psicológica e também a violência moral. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora Paula, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os aprimoramentos necessários para a gente melhorar esse atendimento às mulheres vítimas da violência psicológica ou moral? E o que ainda precisa ser feito pelo poder público?
Infelizmente, Jéssica, ainda existe muito preconceito contra a mulher vítima de violência.
Uhum.
Primeiro porque a vítima custa reconhecer essa situação. E quando reconhece e busca ajuda, ela tem que enfrentar outro tipo de problema, que é ser ouvida. No Paraná, existem atualmente apenas 21 delegacias da mulher. Na grande parte das cidades, não existe atendimento 24 horas. Agora, você imagine uma mulher que acabou de ser agredida pelo marido, ter de voltar para casa, porque a delegacia está fechada, e compartilhar o mesmo leito do seu agressor.
Uhum.
Além disso, não há atendimento especializado, e é muito comum as vítimas ouvirem: você tem certeza que quer registrar a ocorrência? Mas o que foi que você fez para ele?
Obrigada.
Ou ainda: ah, você vem aqui denunciar hoje, amanhã vai lá no fórum e desiste. Tudo isso é como uma pá de cal na questão, ainda mais para uma mulher que está fragilizada, com a sua autoestima arrasada. Então, uhum, é preciso medidas de proteção, de atendimento especializado à vítima. Em Campina Grande do Sul, por exemplo, onde eu sou juíza, o Conselho da Comunidade oferece um atendimento psicológico às vítimas de violência doméstica. Elas percebem que não estão sozinhas, que têm o apoio da sociedade, do poder judiciário, e que podem superar a violência doméstica fazendo uma escolha consciente, se elas querem ou não continuar nessa relação. Porque,
uhum,
o objetivo do atendimento psicoterápico não é levar a mulher a romper a relação, e sim elevar a sua autoestima, refletir sobre terminar ou não o relacionamento, se querem insistir nele, sem permitir a continuação dos episódios de violência.
Uhum. Tem que haver um trabalho também de recuperação dessa independência, né, dessas mulheres, né, doutora? Porque é muito complicado essa questão que a senhora colocou para os nossos ouvintes, da mulher que é tão dependente do seu agressor que ela não consegue fazer essa denúncia, né, com medo até de ficar desamparada, ela, os filhos.
Mas quando a mulher conversa com outras pessoas e começa a ver que ela não é a única que está passando por esse problema, fica mais fácil. Ela se sente mais fortalecida. Esse é o objetivo do atendimento psicoterápico.
Uhum. Doutora, aproveita e conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como que tem sido a sua experiência profissional atuando nessa área. Quais são os principais desafios?
Então, eu tenho 22 anos de carreira. Então, eu acompanhei desde 2006 a mudança de comportamento da sociedade nos casos envolvendo violência doméstica. Ainda não é ideal, mas, uhum, eu vejo que hoje as mulheres não têm mais receio de ligar para a polícia e denunciar uma agressão. Mas, infelizmente, a maioria delas ainda se arrepende de ter feito a denúncia. E quando ela é ouvida na audiência de instrução e julgamento, ela diz que foi um equívoco, que ela estava muito nervosa, falou que não devia, ou simplesmente que não lembra o que aconteceu. Isso tudo porque na nossa sociedade, a mulher ainda é dependente do marido, do companheiro, enfim. E a separação, o divórcio, são considerados um fracasso na vida. A mulher prefere continuar a sofrer a violência, ela fica resignada a ter que reconhecê-la. Enquanto isso, os homens ainda se acham no direito de ameaçar ou agredir seus companheiros, como se ela fosse um indivíduo de segunda categoria que precisa ser disciplinado. E eu vejo que a lei é muito branda para esses casos. Veja só, eu vou tentar, uhum, explicar para as ouvintes. no crime de ameaça, o marido diz que vai matar a mulher.
Uhum.
A pena máxima prevista é de 6 meses de detenção. Eu já vi caso de companheiro que foi condenado, cumpriu a pena, voltou para casa e agrediu a vítima. No crime de lesão corporal não é diferente. A pena nesse tipo de crime é de 3 meses a 3 anos de detenção. E dificilmente ela vai ser fixada acima do mínimo, ou seja, 3 meses,
uhum.
se o agressor é primário. Então, essas penas não se comparam às marcas deixadas na alma da vítima, que são para a vida toda. Eu cito como exemplo o caso de uma vítima com quase 70 anos de idade. Esse caso me marcou muito,
uhum.
porque ela foi vítima de violência por toda a vida dela. O marido a menosprezava na frente dos filhos e dos amigos. E ela era linda, ela se achava feia, incapaz. E só chegou ao nosso conhecimento em razão de um episódio de agressão. Quando eu ouvi essa senhora em audiência, ela respondeu a uma pergunta que eu fiz com outra pergunta. O que a senhora acha que eu posso esperar da vida? Se eu sair de casa, eu não tenho onde morar. Eu nunca trabalhei fora. Eu não tenho como me sustentar. E os meus filhos estão contra mim. Aquele dia, Jéssica, eu tive vontade de chorar. Porque essa vítima foi condenada a uma pena perpétua. E nada que eu pudesse fazer poderia aplacar essa dor. Então, eu penso que é preciso que a sociedade se conscientize e eu penso que é preciso, sim, uma reforma legislativa aplicando penas mais rigorosas nesse caso.
Uhum. Doutora Paula, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Pois é, gente. Eu lamento que a violência doméstica ocorra com tanta frequência. E ela não faz distinção de raça, credo, condição social, especialmente quando nós falamos de violência psicológica e moral. E as mulheres ainda influenciadas por esse conceito de casamento, que ela tem que saber ceder, muitas mulheres não denunciam seus companheiros, porque é isso que a sociedade espera delas. O empoderamento feminino é a única ferramenta para equilibrar essa relação entre homens e mulheres. Mas é preciso que toda a sociedade esteja engajada, assim como são necessárias estratégias de prevenção, como a que estamos fazendo nessa semana
uhum.
da Justiça pela Paz em Casa, visando restabelecer o direito da dignidade que foi subtraído das mulheres ao longo de todos esses anos. E a sociedade tem que contribuir na sociedade, nesse debate, assim como tem o dever de denunciar casos de violência doméstica, evitando agravamento dos episódios de agressão. E eu espero ter contribuído para que nossos ouvintes, mulheres, vítimas de violência, que tenham se identificado com alguma dessas situações, tomem uma decisão para mudar suas vidas.
Uhum.
Agradeço imensamente pela oportunidade da Paraná Educativa de trazer essas reflexões, Jéssica.
Doutora, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas nós que queremos agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, boa tarde a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.